Amém, gente? Quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e já te convidar para abrir a sua Bíblia no profeta messiânico, Isaías, capítulo 55, nós vamos ler o verso meia dúzia. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 6. Eu vou ler a NVI e depois vou recitar aquela versão que talvez seja a que alguns decoraram com o passar do tempo. Se você é veterano como eu, você deve lembrar dessa outra versão com mais facilidade. Você já encontrou? Diga amém.
Amém.
Se não encontrou, diga misericórdia. Meu, não, eu sempre faço isso, mas é brincadeira, porque vai projetar. Você, no celular é muito rápido, você não consegue achar no celular, gente. Misericórdia. Misericórdia, tá aí, ó. Vamos lá, olha a NVI como diz. Vamos juntos. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem a Ele enquanto está perto. Só os irmãos agora. Amém? A versão que eu acho que muita gente conhece é aquela: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Dia desse, eu li uma história de uma senhora de seus 80 anos, ela estava perto do neto, já um rapaz, e ela estava organizando a casa para se mudar para a casa desse neto. Enquanto ela esvaziava a gaveta, encontrou uma caixa de madeira que ela tinha tempo que não mexia naquilo, e dentro dessa caixa tinham vários papéis, tiras de papel e com algumas coisas escritas. Estava lá assim, ó: aprender a tocar violão, visitar minha irmã, ir em Israel, pedir perdão para o meu irmão, começar a estudar a Bíblia, ensinar os meus netos a orar, escrever a minha história, aprender a nadar. Alguns dos papéis. E aí o neto viu aquilo, um rapaz, perguntou: vó, que são esses papéis aí? E ela respondeu: são coisas que eu ia fazer quando tivesse tempo. E ele perguntou: e a senhora não fez? Por que a senhora não fez? E ela ficou em silêncio. É bem possível, meus irmãos e irmãs, que uma boa parte da cristandade, nós talvez, vivamos uma vida de adiamentos. Ou, utilizando uma palavra muito comum dos nossos dias, vivamos um tempo de procrastinar decisões importantes. E isso nem de longe é bom. Na verdade, isso é um perigo. Nunca houve uma geração tão craque para organizar tarefas. Eu digo isso por quê? Porque há tantos aplicativos, há tanta tecnologia para facilitar você organizar a sua vida, que não organizar chega a ser difícil. Mas nós também nunca tivemos uma geração tão competente para adiar decisões importantes. É ou não é verdade, gente, que nós adiamos exames médicos? A idade vai chegando, a gente precisa fazer alguns exames que a gente não faz, simplesmente não faz, a gente não vai ao médico, a gente não marca uma consulta. Deixa eu falar com você, homem, você precisa ir ao médico, você recebe essa palavra? Preventivamente. Homem, você recebe essa palavra? Olha como ele é, viu como é que é difícil? Você está vendo? Pastor Humberto, o irmão é médico, por favor, tem que ajudar a gente. Eu vou perguntar de novo, homem, perguntar não, vou afirmar, homem, você precisa ir ao médico, você recebe essa palavra?
Amém.
Amém. Receba, por favor, preventivamente. Você não precisa estar morrendo para ir ao médico, vai lá, faz uma consulta, faz um exame, vê como é que estão as coisas, e bebe água. e bebe água, e bebe água. Eu fiz uma cirurgia recentemente, e eu estou há um mês, praticamente, sem beber Coca-Cola. Meus irmãos, que difícil. Eu estou falando muito sério, que difícil trocar a Coca-Cola pela água. Almoçar e tomar água. Pastor Humberto, é muito difícil, mas faz um bem incrível. Beba água. Olha, sermão é isso também, tá? É um pouco de clínica geral desse negócio aqui. Então você bebe água, que você não vai ficar mal com isso, não. A verdade, gente, é que a gente às vezes adia exame médico, a gente adia pedido de perdão, a gente adia tomadas de decisões em conversas que a gente sabe que vão ser difíceis, a gente acaba adiando o tempo com a família, a gente acaba adiando mudança de vida, mas o pior acontece quando a gente acaba adiando a nossa relação com Deus, o aprofundamento da nossa relação com Deus. Vamos levando Deus como se Deus fosse uma peça sobressalente ou, quem sabe, utilitária, a quem a gente recorre só quando as coisas estão muito mal. Não damos a Ele a primazia, o valor, o respeito, a devoção que Deus merece. Adiamos isso, exceto quando nós precisamos de algo. Fazemos de Deus essa peça utilitária a quem recorremos quando vem a doença, quando vem o diagnóstico, quando o emprego falta, quando o dinheiro está escasso, quando as coisas estão excepcionalmente difíceis. Adoramos expressões como Ele está conosco, Ele vai te livrar. Amém. Amém, não é isso? A gente gosta disso. A gente gosta de expressão como Ele vai derrotar o seu gigante. Olha aí, isso merece um amém? Ele derrota mesmo, não tem nada errado com as expressões, não, porque são coisas que Deus pode fazer por Ele ser quem é, Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Mas há um perigo aí, o perigo de nós nunca nos relacionarmos com Deus de verdade e nos relacionarmos apenas e tão somente com aquilo que Ele faz, o perigo de não criarmos, termos intimidade com Deus. Não raro, gente, não raro, a gente conhece a palavra de Deus, essa expressão é do meu tempo, mas não conhecemos o Deus da palavra. Nos nossos dias, não raro, nós conhecemos os feitos de Deus, mas não conhecemos o Deus dos grandes feitos. Não raro, cantamos lindamente, dono dos nossos dias, é ou não é verdade? Dono dos meus, canção linda, linda, mas linda. Mas agimos como se Deus não existisse. E eu preciso dar um alerta para você, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia nunca, nunca tratou ou trata o relacionamento com Deus como algo que possa ser postergado, adiado indefinidamente. A Bíblia nunca tratou o nosso relacionamento com Deus como algo subalterno, nunca tratou o relacionamento de qualquer personagem como se fosse algo que nós pudéssemos deixar para trás. Muito pelo contrário, o nosso relacionamento com Deus precisa ser, como o pastor Maurício pregou aqui, ele começou a pregar, eu falei, não combinamos isso, mas o Espírito combinou. O nosso relacionamento com Deus precisa ser a nossa prioridade de vida. Ele disse aqui, se você não viu, por favor, vai no YouTube depois e vê o sermão. Ele disse aqui, como é que a crente não ora? Como somos cristãos e não lemos a Bíblia? E não buscamos intimidade com aquele que é o Criador, que na sua palavra se revela de maneira tão especial? Através da Bíblia, gente, nós percebemos algo, você vai me ouvir falar essa expressão algumas vezes durante essa reflexão. Nós vemos na palavra de Deus algo que nós podemos claramente identificar como um senso de urgência. Porque a graça de Deus, ela é oferecida no tempo presente, ela é oferecida para agora. Ela não é um artigo em que nós vamos recorrer num supermercado cósmico, num supermercado universal, onde nós olhamos a prateleira da graça, opa, agora vem. Não, não. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A urgência, gente, não vem de um Deus furioso, num Deus que pode ceifar a tua vida a qualquer momento. Não. A urgência vem da preciosidade da oportunidade. Eu posso falar sem medo de errar e não preciso dizer que Deus me revelou nada disso. Mas eu posso falar sem medo de errar que muita gente aqui fez planos para ler mais a Bíblia. Aí dentro de você, se isso é verdade, não precisa levantar não, entenda. Dentro de você, você, rapaz, falou comigo, hein? Esse pastor falou comigo agora. É ou não é verdade que você fez um propósito de repente orar mais? É ou não é verdade que de repente você fez um propósito de servir ao Senhor com muito mais efetividade nesse 2026 e que até agora nada, simplesmente nada aconteceu? Se nós formos bem sinceros, a gente vai assumir que realmente nós protelamos o compromisso, nós adiamos a intimidade, nós procrastinamos naquilo que deveria ser o topo da nossa lista de realizações. Nessa manhã, ainda que brevemente, eu queria refletir com você sobre isso. Colocar Deus em primeiro lugar. 2002, acho que foi na Copa de 2002, aquela final foi no horário do culto da manhã. E nós, eu pastoreava uma igreja ali em Vilar dos Teles, a primeira igreja batista de Vilar dos Teles, e a gente marcou na casa de um irmão e virou um estádio, né? Tinha um pátio grande, virou um estádio. E ali tinha um irmão que era tão tímido e fazia assim, tão pouquinho na igreja, tão pouco, mas tão pouco assim, ele. Mas na hora do jogo, gente, assim, eu fiquei impressionado, porque ele é quem mais torcia, ele gritava, ele se emocionava, eu falei, rapaz, eu estou conhecendo, o que o pastor Humberto falou é verdade, você vai ver algumas coisas aqui que você não está acostumado a ver, né? Você vai ver uns caras alegres assim, mas esse cara é tão sério, mas ele olha como é que ele é sério, e foi o que eu vi. Mas veja o fruto desse negócio. Eu fui lá, depois eu fui falar, irmão, gostei de Brasil campeão, acho que foi mais fácil, né? Ganhamos da Alemanha, aquela coisa toda, né? Aí eu fui falar, meu irmão, e aí, meu irmão? O irmão é tão feliz, o irmão pode usar essa alegria na obra. E aí, gente, uma conversa de brincadeira, meio séria, aquela coisa, né, que o pastor faz, você não pode ofender ninguém também, nem era a intenção. Mas seja lá o que for, despertou algo naquele irmão. Eu acho que dentro dele ele percebeu, caramba, eu me alegro com a partida de futebol e não demonstro tanta alegria na presença do Rei dos Reis. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, sabe quem está aqui nessa manhã? O Rei dos Reis! Alegre-se, vibre na presença do Senhor, aplauda o Rei dos Reis! Ora! Se o Brasil ganhar, eu vou ficar muito feliz, mas se não ganhar, a alegria do Senhor é a minha força, é a nossa força. Eu, em que história é essa? Vai que aquele viking resolve aprontar hoje, vai que aquele viking resolve fazer das graças, o cara é um, sei lá de onde vem aquele cara, ele pulou a tabela da evolução, um cara esquisito, vai que ele, sei lá. A gente tem um antídoto, o nosso zagueiro é muito bom, mas vai que, eu vou ficar chateado ali 10 minutos e depois vou estar aqui louvando a Deus, o Senhor merece o meu melhor, Ele é a minha prioridade, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, é isso. Ah, meus irmãos, eu sei que você já deve ter lido algumas vezes, eu não vou fazer essa pergunta não, para não constranger, mas assim, me deu vontade de perguntar, quantas pessoas aqui já leram, ou na igreja digital, já leram todo o livro do profeta Isaías? Porque a gente às vezes vive de fragmento, né? Assim, lê um pedacinho, a chamada e tal, o homem dos lábios impuros, aí pula para o capítulo 53, aquela visão da crucificação, e vai ficando por aí, uma ou outra profecia. Deixa eu dizer uma coisa para você, Isaías é o livro do profeta. Quer ler um livro sobre um profeta, com todo o peso que essa palavra tem, leia Isaías. Isaías é um livro impressionante. Ele, como eu falei bem no início, ele é o profeta messiânico. Mas eu preciso dizer algumas coisas para você, para situar você nesse texto que nós lemos. Nós lemos um versículozinho só. E eu preciso situar você. Isaías é um profeta pré-exílico. O que significa isso, pastor? Ele traz a sua profecia antes do exílio babilônico. Significa dizer que ele gasta um bom tempo do seu livro, pelo menos até o capítulo 39, do capítulo 1 ao capítulo 39, falando, olha, a vida que vocês estão vivendo não está boa, arrependam-se disso que vocês estão vivendo, isso aí não agrada a Deus. E Isaías passa esse período todo profetizando. Aliás, Isaías, gente, é um livro tão excepcional. Quando você lê o capítulo 53, talvez seja o capítulo mais famoso, mas há momentos, gente, Isaías fala o nome de Ciro, mais de 100 anos antes, você tem ideia? Ciro, Pérsia, tal, ia libertar o povo. Isaías traz o nome do cara. Sabe o que é isso? Poder de Deus, o Espírito Santo sobre a vida dele, para que ele pudesse trazer a profecia, a palavra e a vontade de Deus ao povo. Isaías é incrível, e se você não leu, você está perdendo. O resultado da iniquidade, o resultado do pecado do povo viria, e seria juízo. O exílio estava se aproximando. Mas que bom que o livro não termina no exílio. A partir do capítulo 40 ali, e o capítulo 40 começa, tá, outro texto conhecido, consolai, 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 três vezes, né, um hebraísmo, três vezes, consolai o meu povo. Na NVI está consolem, consolem, consolem o meu povo. O mesmo Deus que julgou, o mesmo Deus que traria o exílio, era o Deus que haveria de consolar o povo. Graças a Deus, gente, glória a Deus por isso. O Deus que está aí, de repente, olhando você, conhecendo o teu drama, conhecendo o teu problema, é o Deus que vai te consolar. Ele não fugiu, ele não evaporou, ele não sumiu, ele está do teu lado, pronto para estender a mão, como fez ao povo de Israel. Consolem, consolem, consolem o meu povo. Começa então a grande mensagem de restauração do livro. Deus promete trazer o povo de volta, renovar a aliança e realizar uma obra muito, mas muito maior do que a que estava acontecendo com o retorno babilônico. Deus promete o Messias, o servo do Senhor, que aparece de modo muito destacado nos capítulos 42, 49, 50, 52 e, obviamente, o capítulo 53. O capítulo 53, então, é o ápice dessa revelação. Ele foi transpassado, perfurado pelas nossas transgressões. E se o capítulo 53, preste atenção, se o capítulo 53 responde à pergunta, como Deus pode perdoar pecadores? O capítulo 55, de onde nós extraímos o texto que nós lemos, ele responde à pergunta, quem pode participar dessa salvação? E a resposta surpreendente é, todos. O capítulo que começa com o chamado universal, ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A salvação é para todos, amém, gente? Recebe essa, te alcançou essa salvação, amém? Te alcançou? Lembra desse dia? Consegue lembrar do que aconteceu contigo? De como foi? O momento, ou de repente um processo, talvez você tenha, né, tenha acontecido com você num processo, tem gente que aconteceu numa hora assim, sem mais nem menos, Deus foi lá e, mas para algumas pessoas aconteceu de forma assim, contínua. Deus oferece gratuitamente aquilo que ninguém, ninguém pode comprar, mas essa oferta exige, demanda uma resposta. E é disso que nós vamos falar aqui nessa manhã, é disso que nós já estamos falando. Como toda tomada de decisão é uma ação, como toda tomada de decisão incorre em um gesto, em um ato, eu não chamei as partes que dividem esse sermão de ponto, eu chamei de movimento. E o primeiro movimento que eu quero ver com você nesse texto é que Deus frequentemente chama para uma decisão imediata. Deus frequentemente chama para uma decisão imediata. O registro de Isaías que nós lemos aqui traz de forma muito clara: buscai. Às vezes nós nos assustamos com algumas questões. Deus não chamou Isaías para um debate. Isaías, então, fala como é que você acha que deveria ser. Olha só, eu estava pensando em falar alguma coisa ao povo, e o que, que você... Não, não foi isso. Deus diz com todas as letras: buscai, é um imperativo, é uma ordem. Ela foi estabelecida por ninguém menos do que o próprio Senhor. Não foi algo do tipo, pensem durante alguns anos e aí a gente vai fazer como de repente o pessoal escolher. Vem, olha só, quando for conveniente para vocês, vem, não é nada disso, a ordem é buscai. Diga para a pessoa do seu lado assim, ó, buscai, enquanto você pode achar. Diga aí para outra pessoa, diz para uma, agora diz para outra. Pastor Tiago, fala para ela, está sozinha, tadinha. Olha aí, buscai, 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 buscai. Repete comigo, buscai, buscai, buscai. Enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. E isso é dito, gente, para que esse senso de urgência fique muito claro. Buscar enquanto. Enquanto, gente, é uma palavra, olha, eu gastei muito tempo estudando essa palavra para esse sermão. Só ela daria aqui uma reflexão. Enquanto. Porque enquanto nesse texto abre uma janela de oportunidade, abre uma janela que nos conecta com o Senhor e a sua disponibilidade. O tempo para essa tomada de decisão é enquanto. É o momento da maior oportunidade, é a palavra que revela a melhor das direções que a Bíblia nos dá, o próprio Deus. Enquanto se pode achar, é dito para nos lembrar que a graça divina não é desculpa para a procrastinação do ser humano. A graça divina não é desculpa para a procrastinação do ser humano. E quando nós olhamos, eu falei, né, sobre senso de urgência que percorre toda a Bíblia, quando a gente olha para alguns personagens, a gente vê exatamente isso. Abraão, quando foi chamado em Gênesis 12, Abraão faz o quê? O que ele faz? Não, peraí, Senhor, não é bem assim não, calma. Deixa eu... Não, não é nada disso. Ele parte, ele vai. O texto não descreve uma longa negociação. Eles não se ajustaram nos... Não, Abraão simplesmente vai. Ele, olha, e Eliseu? Eu sou suspeito para falar de Eliseu, que é o meu profeta favorito. Mas Eliseu, lá em Reis, 1 Reis, capítulo 19, Elias está passando por uma crise, Deus dá a ele umas ordens. Olha, você vai ungir fulano rei, outro fulano rei de outro lugar, e Eliseu, você vai ungir profeta que eu vou colocar ele no teu lugar. Então Elias chega perto de Eliseu e como é que diz o texto? O que, que ele faz? Ele joga a capa. Gente, o que que Eliseu faz? Ele está jogando essa capa por mim, em cima de mim, por quê, rapaz? Eu não te dei essa intimidade. Se fosse hoje, tinha essas coisas, né? Já pensou? O pastor pega o cajado e pum, joga. Está doidão, pastor? Não. Eliseu assume que ele haveria de ser um pupilo do profeta. Ele vai, gente, ele vende tudo que ele tem, e tem um significado. Você já ouviu isso aqui desse púlpito em alguns momentos? O significado de Eliseu ter quebrado tudo, queimado, deu a carne, fez churrasco para todo mundo, para que ele não pudesse ter o caminho de volta. Ele sepulta o caminho de volta, e para aquele homem só havia o seguir em frente ao lado do grande profeta Elias. De repente Deus está jogando a capa, olha, Deus já está jogando até uma bola de ferro em cima de você, e você está aí debatendo. Acorda, Deus está te chamando para tomar uma grande decisão. Deus está convocando você. Gente, o reino de Deus tem tanta coisa para ser feita. E de repente esse algo especial que você é, que você é capaz, que você tem a expertise, e eu não estou falando dos dons espirituais não, Deus dá pelo menos uma a cada um de nós, eu estou falando da sua expertise, eu estou falando daquilo que você de repente aprendeu com o tempo. Eu não sei, você é advogado, por que você não se coloca à disposição aqui? Você sabia que o CCH agora está oferecendo assessoria jurídica? Olha aí, você é advogado, dá um pouco do teu talento, dá um pouco para o Senhor. Tem muito que pode ser feito, médicos, profissionais de saúde, essa igreja tem um ministério que abarca isso, louvado seja Deus. Agora, sai um pouco dessa tua rotina, coloca isso diante de Deus e oferece um pouquinho para pessoas que não podem. Gente, eu estagiava, quando eu fiz psicologia, eu estagiei ali naquele centro de saúde ali do município em Vargem Grande. E eu vou contar aqui, eu já contei isso para algumas pessoas, assim, nós chegamos ali, eu e mais três colegas, só éramos quatro, e a gente estava assim, não tinha nem lugar para a gente ficar ali, mas assim, não que estivesse sendo maltratado, não foi nada disso, mas é que realmente era pequeno, não tinha lugar, e quando chegava o psiquiatra, a gente ficava lá e tal, nas sessões que era possível ficar, outras vezes não, e em algum momento lá alguém falou alguma coisa, eu falei... Falou do Casa Cap, eu falei, ah, o Casa Cap é administrado lá pela minha igreja. Aí a pessoa falou assim, não, você está enganado, o Casa Cap não é uma igreja. Eu falei, eu sei que não é uma igreja, é o Centro de Ação Social da Igreja do Recreio. Não, ele não é de igreja nenhuma. Eu já estava ficando com raiva. Porque, ué, não, eu falei, não, quem não entendeu foi você, eu sei. É que o Casa Cap, ele é ligado, eu estou desenhando, tá, percebeu? É ligado a uma igreja batista lá no Recreio, e eu faço parte dessa igreja. E ela, a pessoa ficou me olhando, e aí falou o nome da diretora do centro, fulana sabe disso? Eu falei, não sei, estou falando com você, peraí. Aí ela vai na sala da diretora, e avisa que, sei lá, o cara do Casacap está aí. E aí, gente, vem a diretora, quem é do Casa Cap? Aí eu falei, não, olha só, eu sou da igreja que administra o Casa Cap é o braço social da nossa igreja, um deles. Vocês estão aonde aqui? Eu falei, não, a gente está, não, peraí, vocês vão ficar lá na minha sala. Gente, arrumaram sala para a gente, arrumaram cadeira, por que isso? Por quê? Não uma, não duas, assim, várias vezes eu vi o encaminhamento daquele centro municipal de saúde lá para o nosso centro de ação social. Você sabe o que é o nosso centro de ação social ser referência para o centro de saúde? E mal nenhum nisso, cada um com seu cada um. Mas significa que tem alguma coisa sendo feita lá, e por quem? Por quem já se colocou à disposição para servir, por quem já tem atendido a convocação do Senhor, por quem já tem colocado a mão na massa, para quem já tem feito a obra. E eu quero dizer para você, nessa manhã, nesse início de tarde, que Deus está chamando você para a boa obra. Para de adiar a sua resposta, para de adiar a sua decisão, para de procrastinar e vem servir ao Senhor. Não é o pastor Rogério que está convocando não, gente, não é o pastor Wander quando está aqui, ou qualquer outro pastor líder de ministério, quem faz essa convocação é a palavra de Deus. Há um senso de urgência para que a gente atenda isso de uma vez por todas. Em Mateus 4, o Senhor chama os discípulos, eles largam tudo, barco, largam rede, largam peixe e vão. É assim, é hoje, é agora. Zaqueu não teve nem escolha. Com Zaqueu foi assim: hoje eu vou lá, prepara um rango, não precisa ser churrasco, mas eu vou lá na tua casa. E o que aconteceu, gente? Assim aconteceu. Hoje, agora, não amanhã. Talvez no Antigo Testamento uma das cenas mais emblemáticas seja de Josué falando ao povo: olha, hoje, e é hoje, vocês precisam escolher qual Deus vocês vão servir. Se aqueles deuses malucos dos amorreus ou qualquer outra coisa. Agora, deixa eu dizer aqui para você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém, gente? Olha aí, hoje, em todas essas histórias e tantas outras que existem pela palavra de Deus, o fio condutor é este senso de urgência. A Bíblia não incentiva decisões irresponsáveis, mas ela não elogia a procrastinação espiritual, não. Ela não diz que isso é bom. Talvez Deus já esteja chamando você para uma tomada de decisão. Servi-lo, honrá-lo em outro país, quem sabe. Servi-lo, honrá-lo com uma responsabilidade na igreja, como servo, como homem, como mulher de Deus, para usar os seus recursos para abençoar quem tem menos. Quem sabe? O segundo movimento é a gente conseguir entender qual é o maior inimigo da obediência. E o maior inimigo da desobediência, o maior inimigo da obediência não é a desobediência. Pelo menos não no primeiro momento. O maior inimigo da obediência raramente é a rejeição. O maior inimigo da obediência é o adiamento. É o deixar para depois. Estamos falando, gente, desse senso de urgência, mas eu não posso deixar de falar com você que a presença de Deus não pode ser ignorada. A presença de Deus não pode ser esquecida. Você não pode chegar a este lugar onde o povo de Deus se reúne, onde nós temos certeza absoluta de que Ele está aqui, e sair da mesma maneira. Não podemos viver esse tipo, ou dar essa oportunidade para o acaso. Que o Senhor fale com você através das canções, da palavra, de um detalhe que seja, da reflexão sobre a sua palavra, mas você não pode entrar e sair da mesma maneira. E para de reparar bobeira, desculpa falar assim, é porque eu lembrei de uma coisa aqui. Deus faz isso. Não estava aqui no meu esboço, mas eu lembrei de algo. Eu era da igreja de Brás de Pina. Conhece Brás de Pina? Está no teu mapa, está no teu radar? Brás de Pina. Eu era da igreja de Brás de Pina. Terminou um culto. Eu vou contar uma coisa aqui que você vai cair para trás, mas eu era do ministério de louvor lá. Tá vendo, Clóvis? A concorrência está aumentando, hein? Mas eu não vou cantar, não. E aí tinha uma reunião depois do culto. E aí todo mundo, o que é a reunião? Na época, nós estávamos passando por um processo de sucessão pastoral, e o pastor João Falcão Sobrinho foi o pastor que nós pedimos ajuda para que ele pudesse nos ajudar na condução daquele momento. E o pastor Falcão estava lá, eu imaginei que fosse algo que ele havia convocado. Mas, chegando no gabinete pastoral, eu descobri que não era. E estávamos ali naquela reunião, o pastor Falcão perguntou: qual o motivo da reunião? Eu falei, eu gelei, né? Porque se ele não sabe, como é que... E aí, uma irmã falou assim: eu que pedi essa reunião. Aí ele perguntou: por quê? Porque com o tamanho da saia da irmã do louvor, eu não estava conseguindo louvar o Senhor. O detalhe é que a saia era aqui. O pastor Falcão levantou e falou assim: irmã, por favor, não faz mais isso. Se a cabeça da irmã está contaminada com alguma outra coisa, fique para a irmã, porque não tem nada de errado aqui. Essa reunião está encerrada. Aplaude aí, porque essa merece, hein? sabedoria em doses absurdas. Vem para cá para cultuar Deus. Que tal? Que tal sair da tua casa disposto a chegar aqui e apresentar o teu melhor para o Senhor? Hein? Topa? Recebe essa também? Sair da tua casa disposto a ter o melhor louvor diante de Deus, apresentar a Ele teus dízimos, tuas ofertas, a tua vida, a vida da tua família. Oh, sai para lá, bobagem, besteira, detalhe. Ai, estava um calor lá dentro. Vai ver como os nossos irmãos senegaleses celebram. Eu vi uma vez uma experiência, não lembro de qual país, Humberto, que o pastor vinha aqui de quando em vez, lá num projeto lá da Ilha do Governador, o Vida Nova que tinha lá, e ele conseguia levar uma geladeira. E um dos atrativos que a igreja dele oferecia após o culto era a água gelada, gente. Celebra Deus que você tem ar-condicionado, luz, conforto. Celebra, vem para cá, sai da tua casa com vontade, assim, aquele desejo ardente de sentir a presença do Senhor, de ser transformado, tocado e viver a vida, sabe? Que Ele tem para você, porque Ele tem algo para você, especial, focado, de acordo com as tuas características. Deus tem um plano para você. Diz isso para a pessoa do seu lado, porque é verdade. Deus tem um plano para você. Vai falando para todo mundo, ou você que está na igreja digital, escreve aí, ó. Deus tem um plano para mim, eu quero saber qual é. Eu poderia aqui, meus irmãos, passar o tempo dessa reflexão exaltando o poder de Deus, dizendo que Ele é a solução dos nossos problemas, mas deixa eu dizer algo aqui, ó, isso você já sabe, que Ele é Deus Todo-Poderoso, mas às vezes a gente fica demandando por tanta resposta, que a gente pouco reflete sobre como nós poderíamos ser a resposta para alguém, sendo usados por Ele. E não é desconhecimento muitas vezes, é que muitas vezes nós adiamos mesmo. Eu sei que você conhece a Bíblia, sei que você conhece o episódio quando Paulo estava frente a frente com Félix, um procurador romano. Félix foi responsável por deixar Paulo preso em Cesareia por volta de 2 anos, troço chato, terrível. Além de tudo, ele é meio corrupto. E aí, Félix pega a esposa, uma mulher chamada Drusila, e vai ter uma sós com Paulo, e Paulo fala com aquele homem, mas Paulo não pega leve. Paulo fala sobre justiça, Paulo fala sobre domínio próprio, e Paulo fala sobre o juízo vindouro. A reação de Félix, gente, é incrível, porque Félix treme. Félix entendeu, mas disse assim: quando tiver outra oportunidade, eu vou chamar você. Você está entendendo o que é isso? Ele foi convencido, mas não foi convertido. Ele até entendeu, a cognição dele funcionou, mas o espírito dele não se conectou com o Espírito do Senhor. Não houve salvação. Mas aí veio o rei, veio a Agripa. Agora vai. Paulo tem lá o seu discurso, fala as suas verdades, inspirado pelo Espírito Santo. Qual é, olha, a reação muito parecida, qual é a reação do Agripa? Rapaz, por muito pouco você me persuade, hein? Faltou pouco, mesma coisa, o Evangelho quase entrou. O problema desses homens não era falta de informação, era excesso de amanhã, entendeu? O problema deles não foi a informação que não chegou, mas foi excesso do dia seguinte, excesso de amanhã. Amanhã eu vejo isso. Quase que você me convenceu, hein? Olha, quando eu tiver outra oportunidade, eu te chamo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Mas talvez a história que mais fale sobre procrastinação na Bíblia, pelo menos eu não conheço outra tão impressionante, seja a do faraó. Lá no livro do Êxodo, lá pela segunda praga, a praga das rãs, tinha rã em todo lugar, pastora Roberta. Eu não sei se você consegue imaginar a cena, café da manhã com rã, almoço cheio de rã, e não é que você fez a rã para comer, elas ficavam pulando, para lá e para cá. Você lembra, né? A primeira praga, a questão lá das águas em sangue, e depois veio a praga das rãs. Dizem os estudiosos que era uma consequência, enfim, muita rã, mas muita rã. E a rã, eu não sei você, mas eu não tenho muita afinidade com rã. Tem gente que come carne de rã, só se me enganar. Se falar assim, pastor, fiz uma carne de rã pensando no irmão. Não, mentira, não estava pensando em mim. Né? Se estivesse pensando em mim, era pudim de leite condensado. É. E o faraó chama Moisés. Olha, cara, tem rã demais aqui. Ore ao teu Deus para que essas rãs, sabe, sumam. E aí, gente, Moisés, o texto é tão legal, lá, é Êxodo 8. O texto diz assim: tua é a honra, tua é a honra de me dizer quando você quer que eu ore para a rã acabar. Que o faraó responde? Amanhã. Gente, olha só, você entendeu? Tinha rã para todo lado, rã pelo Egito inteiro, rã para cima e para baixo, no café, na janta, no sonho, no pesadelo, tinha rã para todo lado. Moisés vai, olha, tua é a honra, me diz, quando você quer que eu ore para que a rã suma? Amanhã. Gente, amanhã, pelo amor de Deus, se sou eu, você, ontem, por favor, tira essas rãs daqui agora. Gente, de certo modo é isso que a gente experimenta na nossa vida. A gente vai adiando e vai dizendo amanhã, mesmo diante de circunstâncias limite. Essa história mostra para a gente lá de Êxodo, que não é, não, quando a situação aperta a gente sabe, não, porque a situação era crítica, era rã para todo lado, e o faraó disse amanhã. A decisão é para agora, é para já. Terceiro movimento, o chamado de Deus é completo. O chamado de Deus é completo. O chamado de Deus, gente, é para uma vida inteira de consagração. E talvez a maioria aqui possa pensar, mas pastor, eu já aceitei a Cristo como Salvador. E aí talvez a boa pergunta seja, e aí, existe alguma área da sua vida dizendo depois? Você já aceitou a Cristo como Salvador? Glória a Deus, louvado seja Deus. Mas será que existe alguma área da tua vida dizendo depois? Será que existe alguma área da tua vida que devia estar sendo consagrada ao Senhor e está dizendo amanhã? Há uma obra gigantesca para ser feita, meus irmãos e irmãs. Há uma obra enorme, a missão de Deus está batendo a porta. A missão de Deus está aí posta para todos nós, sem exceção. E se nós não vivermos plenos do Senhor, nós não vamos chegar lá, nós não vamos conseguir. É preciso que todo o nosso ser esteja diante do Senhor. Talvez uma das frases mais importantes dessa reflexão: Deus quer você por inteiro, não apenas um quinto, aproveitando a Copa do Mundo, não 16 avos de você. Deus não quer 16 avos de você, Deus não quer uma parte, Deus quer você por inteiro, pleno. Na Bíblia era assim, talvez na vida dos profetas isso fosse muito visível, não dava para ser profeta apenas pela metade, não dava para ser profeta meia boca, era preciso tomar uma decisão e seguir a Cristo de uma vez. Qual área da sua vida é um silêncio em relação àquilo que Deus quer de você. Talvez Deus já tenha chamado você para a salvação, e você está adiando. Talvez Deus já tenha chamado você para o batismo, olha. Talvez o Senhor já tenha chamado você para liberar perdão àquela pessoa que você não consegue liberar. Talvez Deus esteja chamando você para servir no ministério, discipular alguém, quem sabe se reconciliar. Quem sabe Deus está chamando você para entregar completamente a sua vida. A Bíblia, bem, a Bíblia é onde nós lemos lá em Hebreus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém, gente? Vamos curvar a nossa fronte? Eu queria fazer este apelo breve. Nosso tempo acabou de acabar, mas eu queria fazer esse apelo breve a você, que nessa manhã ouviu essa reflexão sobre uma tomada de posição e, por extensão, uma decisão ao lado do Senhor naquilo que Ele está chamando você. Eu não sei, eu sugeri ali algumas hipóteses, algumas possibilidades, mas você sabe qual é de fato o toque que Deus está dando no teu coração, na tua mente, nesse momento. Você sabe aquilo que Deus tem falado com você, que talvez hoje eu apenas revivi, mas há algo que eu sei e compartilho com você. Deus quer que você tome essa decisão logo. Deus quer que você tome essa decisão já. Deus quer que você tome essa decisão o quanto antes, antes que seja tarde. Por isso eu quero perguntar a você, você que está aqui nessa manhã, ou quem sabe prestou culto conosco pela igreja digital, há alguém aqui que está se sentindo chamado pelo Senhor? Veja, eu não vou fazer diferença alguma entre os vários chamados. Quando você vier aqui à frente, eu vou convidar você para vir aqui à frente. Se você se sentir à vontade, fale com um conselheiro: olha, eu estou entregando minha vida a Jesus, olha, eu quero servir no reino, olha, eu estou aqui porque Deus, e nós vamos orar por você, mas sai do seu lugar e vem aqui. Olha, pastor falou comigo, foi para mim, chega de omissão, não quero mais procrastinar nada, eu quero viver a vida que Deus tem para mim, sem adiar, sem procrastinar, é isso que eu desejo. Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. Ministério de Louvor está vindo.
Ao vingar lá por desta vida.
Pode vir, pode sair do seu lugar se você sentir a vontade para fazê-lo.
Quando
pode vir.
A morte ao teu lado chegar.
Amém, pode vir.
Que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu?
Amém, louvado seja Deus.
Meu amigo, hoje tu tens a escolha.
Pode sair do seu lugar em nome de Jesus.
Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz deste mundo.
É uma tomada de decisão séria. Eu sei que é difícil, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguma coisa falou no seu coração, é porque essa mensagem foi para você. Não fique esperando um sinal ainda mais verdadeiro. Isso é procrastinar. Se você está esperando um neon, se você está esperando algo fantástico, o fantástico está aqui presente. O Senhor está aqui falando com você. Então quem sabe não é a hora de sair do seu lugar. e vir aqui assumir o compromisso diante dele. Pode vir.
Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.
Meu Nós vamos orar. Hoje tu tens a escolha,
vida ou morte, qual vais aceitar?
Amanhã pode ser muito tarde, olha.
Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer.
Deus de amor e Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, por esse momento tão especial aqui na Tua casa, com aqueles, ó Deus, que prestaram culto aqui, que prestaram um culto, ó Deus, através da igreja digital. Obrigado pelo Teu chamamento, Senhor. O Senhor ainda está disponível, o Senhor ainda está presente, o Senhor ainda opera maravilhas. E nesta manhã nós temos sido convocados para um relacionamento mais íntimo contigo, um relacionamento mais profundo contigo. Há muitas áreas, ó Deus, o Senhor conhece o coração desses meus irmãos e irmãs que vieram aqui à frente, o Senhor conhece as suas vidas, e eu te suplico, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor os receba. O Senhor firme com eles, ó Deus, um pacto inquebrável. O Senhor firme com eles, ó Deus, algo que repercuta para toda a vida, e que alcance, sem sombra de dúvidas, a vida eterna, Pai. Eu não sei, ó Deus, o que trouxe meus irmãos e irmãs aqui à frente, o Senhor sabe. E eu te peço, Pai, pelo bom nome de Jesus, que o Senhor cuide dos teus filhos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os livre, que o Senhor os guarde de todo mal, e que faça de cada um deles mais do que vencedores por aquele que nos amou. Guarda, ó Deus, o teu povo, guarda a tua igreja. Hoje é um dia, Senhor Deus, de uma reunião excepcional, logo mais. Que a tua boa mão esteja à frente de tudo, Pai. Nós consagramos este dia, nós consagramos as nossas vidas, nós consagramos esta igreja ao nome poderoso de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor de Deus e as consolações do seu Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Se você vê aqui à frente alguma decisão importante, procure um conselheiro, fale com um conselheiro e compartilhe aquilo que você viveu. Deus te abençoe.